Estas ilhas que habitamos resultaram de atividade vulcânica continuada por muitos milhares de séculos, a qual pouco a pouco foi acrescentando as terras já formadas com outras que os vulcões foram trazendo acima da superfície das águas, como tivemos, por exemplo, agora a ocasião de ver quando foi da erupção dos Capelinhos. Os focos vulcânicos que se achavam mais próximos uns dos outros foram-se ligando, formavam primitivamente ilhas isoladas. E depois formaram ilhas maiores, do que é um exemplo claro, a Ilha São Miguel, formada pela justaposição dos arcabouços dos vulcões das Furnas, da Água de Pau e das Sete Cidades, os quais primitivamente atuaram separadamente e até em épocas distintas. Aqui na Terceira, também a atividade vulcânica começou pelo lado oriental da ilha, na grande caldeira concentra nos cinco picos, sendo a maior parte mais moderna. Com muita probabilidade, a caldeira de Santa Bárbara, aquela cujo vulcão tem tido mais recentes manifestações de atividade. Muitas erupções, porém, têm-se dado no fundo do mar, a grandes profundidades, e os vulcões submarinos a que elas têm dado lugar apenas se conhecem, quando é que chegam a conhecer-se, pelas sondagens que vão mostrando a estrutura do fundo. Uma vez ou outra, porém, a acumulação dos materiais trazidos do interior da crosta forma ilhotas de maior ou menor extensão e também de maior ou menor duração, pois que, logo que a ação vulcânica abate, o mar começa imediatamente a desfazer aquilo que o vulcão acumulou. Aqui na Terceira, bem diante dos nossos olhos, temos dois exemplos disso: um nos Ilhéus das Cabras, outro nos Fradinhos. Os Ilhéus das Cabras são o que resta de uma erupção semelhante à que há pouco se deu nos Capelinhos, mas cujo foco estava longe da costa da ilha, de forma que não se deu a ligação com a terra do cone vulcânico formado, como aconteceu, por exemplo, aqui com o Monte Brasília. Acima da água, apenas se acumularam cinzas em volta de uma cratera, pois a lava não chegou cá acima. O mar entrou a desfazer no ilhéu assim formado e acabou por deixar só aquelas duas partes separadas, os dois ilhéus, como nós lhe chamamos. A obra de destruição continua. No entanto, e daqui a muitos milhares de anos, não restará nada daquilo. Nos Fradinhos, formou-se também um ilhéu semelhante, de cinzas, com uma cratera no meio. O mar foi desfazendo pouco a pouco, até que levou as cinzas todas e só deixou ficar a lava, a rocha dura que tinha vindo até à superfície e que nem mesmo a força das vagas destrói assim com facilidade. Mas não é para repetir o que aqui já temos dito acerca destas manifestações vulcânicas que estamos hoje a ocupar a atenção dos ouvintes. O que queremos lembrar é apenas o que representam esses rochedos de formação vulcânica que afloram à superfície do mar para o desenvolvimento dos seres que nele vivem, animais e plantas. Tão depressa rochedos como estes se consolidam, a água do mar arrastada nas correntes começa a depositar contra eles plantas marinhas ou algas, como se lhe chama, as quais encalham e se prendem às fendas e rebordos dos calhaus e para ali ficam. Muitas dessas algas conseguem achar condições de se fixarem e reproduzirem. Com elas são também arrastados pequenos animais marinhos, que muitos deles vão também dar origem a um primeiro povoamento daquelas pedras escalvadas, as quais, no fim de algum tempo, já se encontram revestidas de vegetação e encostadas de lapas, de caramujos, de cragas pequeníssimas, etc. Tanto as algas como os animais fixados aos rochedos distribuem-se com certa regularidade e ordem no sentido vertical, quer dizer, de cima para baixo, formando zonas bem definidas, cujos limites condizem com os limites superior e inferior das marés. Facto bem conhecido da gente que vai às Lapas e que sabe perfeitamente que as que se encontram mais acima, nas pedras que o mar nem sempre lava, são diferentes, mais pequenas, do que aquelas que se apanham mais no fundo, nas marés baixas de águas vivas. Nos Fradinhos, com mar calmo e maré baixa, essas zonas são definidas por uma particular coloração. Mais acima, uma tira branca, quase sem animais nem algas. Depois, uma zona cinzenta, com lapas pequenas, pequeníssimas cracas e caramujo. E depois, mais abaixo ainda, até mergulhar em águas que nunca descobrem a pedra senão em dias de temporal, a zona escura, com as lapas burras, os ouriços e outras espécies que nem nomes vulgares têm. Estas zonas encontram-se mais ou menos definidas em todas as nossas costas pedregosas. Acima delas começa a vida terrestre, aparecendo os primeiros musgos, as tanchagens de folha recortada e alguns pequenos animais terrestres afoitam-se até abaixo, quase junto ao mar. As formigas, por exemplo, chegam a atacar os restos de lapas e de caramujo, entrando com denodo na mesma zona onde aparecem os saltões, que já são então animais de viver nitidamente marinho. As poças aqui e além oferecem à pessoa curiosa um conjunto maravilhoso, com algas de diferentes espécies, moluscos, caranguejos, pequenos peixes que ali ficam aprisionados, as mujas, como lhes chamam os pescadores, nas quais os olhos sagazes dos entendidos já descortinam as espécies adultas que dali se hão de desenvolver, as salemas, os rodiões, os cabozes. A maravilhosa brodadura dos seres vivos que contorna as nossas águas e todas as costas rochosas, varridas pela babugem das ondas, têm sido estudadas com maior ou menor detalhe pelos naturalistas. Alguns estrangeiros, como o francês Drouet e o alemão Zimroth, para os animais, e o alemão Schmidt, para as algas, para só citar alguns dos nomes de mais nomeada, fizeram estudos aturados da fauna e da flora marinhas a que nos estamos referindo, assim como alguns naturalistas portugueses, sobretudo Augusto Nobre, professor da Faculdade de Ciências do Porto. Todos, porém, tiveram de limitar as suas investigações à área reduzida que termina no nível das marés mais baixas. Mais para baixo não puderam ir, devendo por isso limitar-se a fazer dragagens que arrancam alguma coisa de fundo, mas muito pouco, além de que, deste modo, não pode ter-se uma ideia do conjunto da distribuição dos animais e das plantas, isto é, daquilo a que se chama associações de vegetais ou animais, as quais só podem reconhecer-se pelo exame direto, feito por pessoa entendida que mergulha até certa profundidade e por lá possa demorar-se o tempo suficiente para observar a paisagem submarina, chamemos-lhe assim, colher as amostras das espécies que por lá se encontram e até fotografar os aspectos mais interessantes do conjunto. É esta a última missão em que estão desempenhando nas costas da nossa ilha, os cientistas ingleses a quem o nosso governo autorizou e deu todas as facilidades para fazerem tais estudos. De tudo o que até agora tem feito, parece ter sido particularmente interessante o trabalho realizado há dias em volta dos Fradinhos, rochedos os mais isolados de qualquer ilha que por aqui se encontram pelos Açores. Para finalizar, voltamos a referir-nos ao vulcão dos Capelinhos, que tantos ensinamentos já proporcionou no que toca a manifestações vulcânicas submarinas. Mas as lições que a erupção dos Capelinhos traz aos estudiosos ainda não acabaram. O desfazer dos materiais acumulados, o trabalho das vagas e do vento, o movimento das areias nas costas ali próximas, todos estes fenómenos devidamente observados ainda reservam muitos conhecimentos novos. No caso particular da vida orgânica e da sua fixação, tanto em terra como ao redor das costas, à medida que tudo aquilo se for consolidando, há muito que observar e registar. Os estudiosos, quer os que vivem na Ilha de Faial, onde o fenómeno vulcânico já felizmente despertou algumas vocações científicas, quer os de fora, que não perdem de vista o que por lá se vai sucedendo, não deixarão escapar uma oportunidade que, na verdade, exigirá anos seguidos de observação e de estudo.